Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite, bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Ter este podcast permite-nos entrevistar pessoas que têm percursos de vida muito interessantes. E um deles é claramente João Afonso. Quem falasse com ele, se calhar há 30 ou 40 anos atrás, pensaria estar a falar de bailarinos, de bailado, de uma vida intensa que ele dedicou durante toda a sua carreira profissional ao bailado. Agora dedica ao vinho. Há mais de 20 anos que escreve sobre vinhos, que publica livros, que se apaixona pelas vinhas, pelos vinhedos e pelos vinhos. Também faz vinhos, numa zona muito curiosa da Serra de São Mamede. O projeto é o Cabeças de Reguengo. João Afonso escreve, é crítico, é produtor, é um apaixonado de vinhos e é uma paixão ouvi-lo falar sobre estes vinhos. Fiquem com uma entrevista de vida, uma entrevista muito interessante a João Afonso e ao seu projeto. João Afonso, só que explicar às pessoas quem é, já fica, vai fazer com que este podcast fique um bocadinho grande, porque era ex-bailarino, crítico de vinhos, autor de livros sobre vinhos, mas também produtor de um projeto pessoal que eu queria que nos explicasses um bocadinho como é que surgiu a ideia, se é uma ligação familiar, se não é. Fala-nos um pouco do teu projeto, do projeto de produtor de vinhos.
O projeto de produtor de vinhos nasceu exatamente por eu ser bailarino. Quando eu era bailarino, chegava a casa cheio de dores. Era uma vida difícil, cheio de ácido lático nos músculos, e descobri que beber dois ou três copos de vinho ao fim da tarde, sentado no sofá ou ao jantar, me tirava as dores todas dos músculos, o ácido lático desaparecia. No dia de manhã, no dia seguinte de manhã, tipo, levantava-se aquilo, se o corpo tivesse som, aquilo era uma barulheira, era só arranjar as articulações, todas arranjar, etc, etc. Depois de aquecer no bailado, a coisa desaparecia a dor, ao fim do dia a mesma coisa. Mais dois ou três copos de vinho, desaparecia a dor. A paixão com o vinho começou muito cedo, aos 21, 22 anos, que eu descobri que o vinho era um antídoto fantástico para a dificílima vida que eu estava, dificílima e encantadora, vida que eu estava a passar na altura, portanto, finais década de 70, princípio de 80. Portanto,
quer dizer, começaste, na prática, começaste a pensar em criar o teu próprio doping.
Bom, tal e qual. E a coisa foi evoluindo, foi crescendo, e só para pegar nessa frase, em 1900, quando é que foi a Europa League? 92.
91, 92, sim, aí é no máximo 94.
Eu, no dia seguinte, ia ter um espetáculo muito difícil, porque em dois dos três bailados eu era a figura principal, em Bruxelas, portanto era uma responsabilidade enorme. E a maneira mais engraçada que eu encontrei para adormecer, para relaxar a minha cabeça, foi pensar como é que eu ia fazer o meu primeiro branco. Isto vai ser assim, eu vou colher as uvas daquela vinhas da minha avó, assim, vou levar para ali, para tal, para oferecer, pois não temos isto, não temos aquilo, tenho que desenrascar a coisa desta maneira, da outra, eu tal, vou fazer assim, então adormeci.
Portanto, em vez de contar carneirinhos, começaste a pensar que era um vinho.
Portanto, eu era bailarino, e pensava já mais em vinho do que na dança, ainda que estivesse no auge da carreira. Depois de deixar de ser bailarino, foi uma coisa interessante, porque pediram para eu escrever um texto sobre vinho, aliás, até foi o dia que me foi. Escrevi um texto sobre vinho, e eu escrevi, e por causa desse texto, que estava bem escrito, parece, o Luís Lopes quis conhecer-me, e perguntou-me se eu não queria escrever alguma coisa para a revista de vinhos, que eu era maluco por vinho, na altura já. e comecei a escrever sobre vinho daí a vertente do crítico, mas ao mesmo tempo comecei a fazer vinhos exatamente no mesmo ano que comecei a escrever sobre vinho. Em 1994 fiz o meu primeiro vinho e escrevi a minha primeira peça para a revista de vinhos.
Uma coisa que se calhar também tens sorte, ou seja, é estares num Alentejo que é bem diferente do Alentejo tradicional.
Eu fui buscar esse Alentejo porque, primeiro porque é lindíssimo. E eu tenho alguma sensibilidade, porque há uma razão fui bailarino, não é? E a natureza também tem arte. E nós olhamos para a natureza e às vezes vemos quadros perfeitos. A Serra de São Mamede está cheia desses quadros, nunca mais acaba. E também porque alguns bocados daquela serra são a minha beira. Eu sou beirão. Os meus genes são beirões. Portanto, ali sinto-me também em casa. Além de estar num sítio poeticamente e paisagisticamente lindíssimo, próximo da perfeição, estou na minha terra, não sendo geograficamente é. Okay? E foi por isso que eu trago. Por causa das minhas velhas, atenção. Porque eu adoro biodiversidade, adoro gostos antigos, bons, obviamente. Há muitos que estão a desaparecer, perigosamente. Por exemplo, como o queijo da beira interior de Castelo Branco, o gosto do verdadeiro queijo está a desaparecer de uma maneira rapidíssima. É aflitivo, é preocupante, porque são gostos extraordinários que estão a desaparecer. E por causa disso eu fui para a Serra de São Mamede, porque havia muita vinha velha, abandonada. Algumas vinhas velhas que eu estou a cuidar hoje já não existiam se não fosse eu. Porque eu disse ao dono, não se preocupe, eu trato da sua vinha e pago-lhe a uma, ok? Relax.
É uma frase recorrente em alguns produtores que eu acabei de falar, com quem eu tenho estado a falar. Alguns deles, às vezes, o pagamento que as pessoas querem da terra é meia dúzia de garrafas, porque querem é que a terra continue a vingar.
Exatamente.
Não fique ao Deus dará.
E mais aqui, neste caso especial de vinhas velhas com associadas com olival, o mais importante é, porque isso é um museu, era uma arte que os antigos tinham. Em todo o interior de Portugal acontece esta concessão e é lindíssima e extremamente funcional, porque todo o interior de Portugal, como nós sabemos, tem um verão muito longo, muito quente, cheio de sol, muitas vezes queima as uvas, muitas vezes pacifica as uvas.
Grandes amplitudes térmicas.
E as oliveiras, aquilo era uma capotazinha para as uvas, que aquilo era um espetáculo, as uvas não sofriam tanto com o calor, faziam vinhos do caneco, que ainda fazem, felizmente. E importa manter isto, importa manter este conceito, que era genial.
Aliás, o projeto Cabeças do Rego, em termos de biodiversidade, tem toda a lógica. É claramente field blends, estamos a falar de field
blends.
Sim,
completamente field blends. Eu sei quais são as castas que as vinhas têm, mas umas têm mais da A e da B, outras têm mais da F e da G. Portanto, cada vinha ao fim e ao cabo é uma identidade, é um terroir, por causa do field blend, da variedade de castas que tem, das percentagens diferentes que tem. É muito interessante, extremamente interessante.
Terminamos a prova de que tivemos aqui a oportunidade de estar a provar os teus vinhos com o solstício. Eu corro o risco de ser insultado se me disseres que aquilo é um bairrada no Alentejo.
Não.
Corro o risco de ser insultado, ou não é?
Vamos lá ver, não, são todos bairradas. Deve estar a falar daqueles bairradas que eu também...
Os chamados bairradas de antigamente.
Dos genuínos, portanto.
Os bairradas genuínos.
Pronto. Eu fiz um Alentejo também muito genuíno, em lagar, 100% em gasto, porque eu gosto muito desse conceito, de agarrarmos na uva inteira e trabalharmos a uva inteira, como trabalhava antigamente, sem máscara nenhuma, sem produto enológico nenhum, o vinho é o que é.
Um engasto total.
Um engasto total, um bom bocado de tanino, mas o tanino é o sabor do vinho no futuro, no presente e no futuro, portanto não há que ter receio. É evidente, é um vinho que não é para toda a gente, não é para todas as roupas, é um vinho para a mesa, não é um vinho para o sofá, mas são vinhos genuínos, são vinhos de futuro, de presente e futuro, são vinhos com
eu
alma.
Eu utilizei esta designação apenas porque acredito que se tivéssemos uma prova cega, dificilmente alguém diria que aquilo é um Alentejo.
Dificilmente, porque normalmente o Alentejo não tem esta proporção, este volume de taninos que este tem, mas é isso que dá a riqueza e a personalidade e o caráter e o futuro, como já disse. Eu gosto muito de vinhos velhos e gostamos que o vinho nos acompanhe durante a vida, que é o único produto alimentar que o faz. nos acompanha durante a vida e vamos reunindo memórias com ele. E espero que este que foi fermentado em Lagaco em casa me acompanhe para mais 20 ou 30 anos.
Eu sei que é complicado a última pergunta que faço, mas faço sempre a todos os produtores, que é, se tivesse que escolher um vinho para que te identificasse, para que as pessoas começassem a apreciar melhor o teu projeto, pode ser ou o teu vinho preferido ou aquele vinho que tu dizias, a minha identidade.
Era o Solstício 2015, feito em Lagaco.
Que é exatamente o vinho que estávamos a falar.
Isso sou eu esse vinho. Um vinho cheio de garra, cheio de pujança, força. Nos obriga a dizer, uou, o que é isto?
João, só para terminar, fala-nos um pouco deste projeto chamado Respiro.
Ah, o Respiro é uma... O Respiro é uma coisa engraçada, porque ser velho também tem vantagens, não é só desvantagens. E uma das principais desvantagens de ser velho é a memória. E nós temos muito mais dados de informação do que um jovem, porque temos memória. Mais referências. E o que tem acontecido nos últimos anos é que o vinho português tem melhorado imenso. Não há vinhos maus hoje, todos os vinhos são bons. Mas têm-se perdido gostos, como eu estava a falar há pouco sobre o queijo de Castelo Branco. Está-se a perder a uma velocidade terrível. E têm-se perdido gostos. E perdeu-se, para mim, perderam-se muitos gostos de Portugal, de castas, de regiões, de genuinidade das regiões. E o Respiro vai ser a minha ponte para essa memória, tentar recuperar os vinhos que eu bebia quando era bailarino, no final dos anos 70, 80. Os Castelões, os Bairrados, os Palmelos duros e duros, toda essa Portugalidade que se perdeu a favor de uma internacionalização que é fantástica, que é ótima, que é fabulosa, mas também tem estas desvantagens de nós às vezes nos esquecermos...
Uniformização?
Exatamente, nos esquecermos que somos tão diferentes e tão diversos. Não há país como este, Itália talvez seja, mas somos uma flor do Mediterrâneo. Todos estes países do Mediterrâneo são joias, preciosidades de biodiversidade, por razões muito diversas como o clima. E é isso, portanto, o Respiro, eu vou tentar que seja essa minha memória, a memória do meu Portugal, respirar o meu Portugal.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.